Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Edição número 25 do Around Runeterra. Então, estamos aqui no nosso programa quinzenal para falar de Legends of Runeterra, o card game da Riot Games, inspirado no League of Legends, que teve nessa semana o lançamento do patch 1.7. Teve também um campeonato muito importante que a gente vai falar, que teve uma mudança de meta bastante abrupta, né, por conta aí das... todos os nerfs que a gente teve, né, nos patches anteriores, no 1.6 e no 1.5, que acabaram mudando um pouco, dando um shift diferente no que a gente tem hoje de metagame dentro do jogo. Então a gente vai falar um pouco disso também no programa de hoje. E sempre comigo eu tenho pessoas especiais, cara, especiais. De um lado eu tenho ele aqui no meu lado direito... O Frank Ocean, de Limeira, Victor Kion Marx. Fala, Kion.
Eu não sei, tô sem palavras. Tô sem palavras de ver esse tipo de coisa acontecendo aqui. Por que, que você não trocou a sua foto pela do Leão Nasce? Tá faltando isso aqui, entendeu?
Cara, porque eu sou o dono do programa, então eu posso fazer isso de livre e espontânea vontade. Então, assim, parabéns. Kion, e faça sua introdução.
Boa noite, pessoal. Infelizmente sendo atacado aqui, mas como sempre estamos aí com a Around Runeterra. Espero que não aconteça nunca mais, Lass, senão meus advogados entraram em contato.
E do nosso lado esquerdo a gente tem ele, multiprofissional, o cara que derrotou o Conan com apenas 10 anos de idade. uma lenda viva, um narrador... Léo Mané.
Ai, ai, também conhecido como Simp Lord.
Narra e narra.
Falei, galera, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí. Hoje, pode deixar que eu vou mandar tão bem no programa quanto eu mandei contra o Conan. Safe.
Queria, inclusive, mandar um abraço pro Conan, cara. Pessoa exemplar. Moldou o caráter do Léo Mané aí. Luta de espadinha sensacional, cara. Eu honestamente gostei muito, cara. Gostei muito, assim, foi um... Sempre eu gosto muito da comunidade que a gente criou aqui, o Léo, porque assim, o que acontece? A gente tá sempre... O pessoal tá sempre trazendo coisas novas. Então, tipo, eu tenho um boletim semanal de coisas que você faz, né, mano? Então, assim, eu nunca perco conteúdo porque eu vou fazer de introdução na semana. Né? Então, assim, tem vários X9 e eu sempre consigo achar alguma coisa pra te deixar meio intrigado, pra dar aquela pescadinha em você, que a gente sabe que é uma coisa legal de fazer, né?
Muito, muito legal. Muito legal. Só tem X9 nessa... Bom, vai, bora.
Bom, galera, antes de começar, só deixar ressaltado os avisos que a gente sempre, que eu sempre dou, né, no início do programa. Primeiramente, a gente tem o nosso programa do PicPay. Lá você tem várias opções de assinatura. Você pode estar ajudando o canal, não somente o Around Runeterra, como também o Around the Rift e o Around the Spike, que trabalha com Valorant. Então, é importante apoiar nossos projetos. Tem o tier específico do Around Runeterra, onde a gente faz o seu deck tech aqui na nossa stream. Então é um dos tópicos, a gente faz review, fala o que você pode melhorar no deck e tudo mais. Então, se você quiser apoiar um pouco mais fervorosamente o que a gente está fazendo, você pode estar se inserindo nesse plano de assinatura. Se entrar pelo browser, vai aparecer um QR Code, você entra com o aplicativo do PicPay e tá lá já na loja prontinho. Além disso, como eu mencionei, né, isso é sempre gravado e mandado para o YouTube. A gente tem também o link do nosso canal do YouTube, se você conseguir aí tá acessando para ver os vídeos que você não assistiu às vezes do ATR, ou você quiser rever essas introduções épicas do Around Runeterra, você pode estar entrando. E a gente pede aí para tá dando subscribe no canal, aquele papo da subscribe, ativa o sininho, mas é uma questão de ajudar o canal de uma maneira totalmente gratuita que você já consegue prover que a gente consiga, quem sabe, fechar parcerias e coisas do gênero para melhorar sempre o programa. Então, a nossa meta aqui nunca é revertida para ganho pessoal, sempre é revertida para o próprio programa, tanto para Around the Rift como para Around Runeterra. Então, tem aí, se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar a gente aí sempre dando sub no nosso canal do YouTube. E por último, a gente tem o Discord, que é um canal aí muito bom, que você pode estar utilizando para conversar com o pessoal. A gente tem uma comunidade muito engajada, sempre ali muito entretida com as ligas. Tem os avisos também, quando o Cálice abre live, quando o Léo Mané abre live, quando tem a Round Uniterra, quando tem a Round the Rift, quando a gente abre Flex com o GSTV. Então, tudo você pode estar conferindo lá. É uma maneira bem legal de ficar informado, e Discord a galera tá usando bastante ultimamente, né, pra se comunicar. Então você sempre tem lá as informações disponíveis nos canais de conversa. Tem canal pro Runeterra, tem canal pro Vavá, pro Valorant, tem canal do TFT. Então você pode ter tudo lá acessível pra você. Bom, tirando isso do caminho, deixa eu só fazer a configuração aqui, porque eu já não me lembro mais qual era a tela que eu tava utilizando. Eu espero que seja essa.
Você vai botar de volta a gente com o patinho?
Não, não vou, cara. Agora eu vou.
Pra quem está ouvindo isso, não viu a foto, basicamente o Kion está com o cabelo vermelho. Ele virou Curupira.
Não,
pior que não é vermelho, é rosa.
É rosa, mas é que a webcam que não tá capturando a beleza desse momento. É diferente.
Não, é só que ele já cresceu o suficiente pra, tipo, o preto de baixo mudar a tonalidade.
Quanto tempo demora pra crescer normalmente? Passa essa info pra
nós. Eu pintei faz uma semana, exatamente hoje.
Deixa eu só perguntar uma coisa enquanto o Lunas arruma as telas. Kion, se você não tá saindo de casa, você pintou o cabelo pra você se ver no espelho?
Não, foi porque a minha irmã queria pintar o cabelo e ela falou, tipo, ah, posso pintar seu cabelo? Eu falei, dá pra tirar a tinta depois de uma maneira eficiente? Dela, sei lá, não. Tem que raspar. Falei, dane-se, porra.
Entendi, foi.
Sempre.
Foi bom.
Sempre é possível, gente. Quem acredita sempre alcança.
Eu tenho um Yasser mandando Grêmio ali no meu chat e um Ace Enigma junto com ele, né, cara? Eu vou ser obrigado a dar ban. É isso.
Banho, galera, então, eu tô tentando aqui, mas tá difícil.
O Nasce está com dificuldades técnicas.
Cara, é uma coisa muito estranha quando você usa captura de janela no Streamlabs OBS, que muitas vezes o que acontece é você tá com a janela setada, perfeitinha, e ele simplesmente fala, cara, eu não quero mais saber da sua captura de janela, sabe? Eu quero viver minha vida independentemente. Aí some o aplicativo da lista de janela que você pode capturar. O porquê some? Eu não sei. Mas eu gostaria muito de saber, porque é importante.
Acontece.
Tá bem que não é eu que mexo com o OBS.
É sempre assim, né, mano?
Alguém tem que se ferrar, cara.
É, o Lunassi que se vire, cara. O Lunassi que carrega aí o fardo.
É a vida.
É a vida, né?
Tá agindo, Lunas. É o preço, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Você tem o poder de botar a foto troll da gente, você tem o poder também, você tem que aí conseguir botar o programa em linha.
Léo Mané, por que estão falando de papel higiênico ali pra você?
Você nunca viu o clipe da minha live do papel higiênico?
Eu vi o de você demonstrando a distância entre você e a webcam.
Tá boa, mas foi ontem. Não, teve uma que eu mostro a minha mesa. Tem um clipe de eu mostrando a minha mesa.
Só fazer um último teste.
Depois você dá uma olhada. Esse é um bom clipe da minha live.
Bom, você acabou de dar o tema da chamada próximo programa, Léo. Pro Lunas. É isso.
O próximo vai ser do Game Boy, que eu tô ligado.
É verdade, tem essa história pra rolar. Mas enfim, vou fazer a transição e a gente vai falar das notas de atualização 1.7. Então vamos taca ali, vamos ver aí.
Vamos falar sobre como esse patch não tem absolutamente nada de relevante pra desfazer a cagada que eles fizeram na semana passada. Retrasado.
Foi cagado que eles fizeram na semana? Bom, tirando a Shadow Assassin.
Eu acho que teve coisas ruins, mas no final das contas o resultado foi bom. Então foi um sacrifício necessário. Ó, atualização 1.8, ou seja, o nosso próximo programa não vai ser no dia 19 de agosto, seriam daqui 2 semanas, mas sim no dia 26 de agosto. A 1.8 ela vai ter alterações de cartas menores, mas não vai ser uma atualização total de balanceamento, mas eles falam que vai ter outras coisinhas que provavelmente vai ser modos novos e coisas do gênero. A atualização 1.10 vai ao ar no dia 16 de setembro e virá com uma nova rodada de ajustes de balanceamento significantes. Essa atualização durará 2 semanas, como de costume, e depois disso voltaremos ao ritmo normal de atualizações.
Isso agora... por quê? Sabe por que isso?
Por quê?
Eles querem tirar férias.
Então, bando, cara...
de vagabundo que quer parar de trabalhar.
Então, o que eu não entendi com isso, e até depois eu posso até trazer essa informação e mandar via Discord ou até pelas redes sociais, é aonde dentro disso a gente vai ter a região nova entrando. Porque no cronograma que eles colocaram, em agosto é pra sair região nova. Só que aqui eles falam que o patch 1.10 sai no dia 16 de setembro. Pela lógica, se fosse sair uma região nova, pra mim, a atualização vira 2.0. Porque quando saiu Água de Sentina, foi 1.0. Vocês lembram disso?
Sim.
Então,
eu acho que deve ser isso. Eu acho que deve sair esse mês, não? Apesar de eles terem anunciado.
É, então. Fica estranho, né? Porque eles anunciam uma coisa e agora eles falam outra.
Uma das coisas tá errada, né? Ou essa informação daí, de agora, ou que eles vão sair. Não tem como saber, né? Na verdade.
Ou os caras só fizeram um retcon e falaram, dane-se, a gente vai lançar mês que vem, cagamos.
Sobre o programa, eu não sei se a gente realmente vai dar um tempo tão longo, eu vou tentar talvez planejar alguma live diferente, posso ver até com o Léo, né, se ele vai estar mais livre uns dias pra frente, pra gente fazer alguma coisa aqui no próprio canal mesmo do Around the Rift, de Runeterra, a gente jogando alguma coisa, algum modo diferente, alguma coisa do gênero. Só pra não ter esse vazio de conteúdo tão grande, tem que ficar 3 semanas sem programa, é meio sacanagem com vocês, que eu sei que, sim, o pessoal curte. Bom, vamos a algumas coisas que foram introduzidas no patch 1.7. Primeiramente, novo laboratório, saque rápido. Basicamente a ideia desse aqui é cada rodada os jogadores compram 5 novas cartas fugazes, ou seja, elas somem depois do turno terminar. E elas têm um custo de mana altamente reduzido, mas você só tem 3 de mana para gastar a cada rodada. Então você tem que escolher suas jogadas com cuidado. E aí eles falam, né, são fugazes, então é usar ou perder. Só que você pode manter uma carta, que tem uma carta especial que chama Adiamento, que você compra a cada 2 rodadas, que ela remove fugaz de uma carta na sua mão e você pode guardar ela para fazer uma jogada final. Então é um modo bem interessante, né? Eu acho que esse aqui, diferente do Aran, eu acho que já traz muito do conceito que eles queriam aplicar em laboratório, né? De ser um negócio meio maluco, de você ter que, às vezes, fazer uma jogada meio improvisada. Então eu acho que vai ser bem bacana de ver como é que esse modo se desempenha. Eu posso até pegar um dia pra gente jogar, se o Léo não puder, eu jogo com o Kion. A gente tirar um x1 aqui nisso, né? Eu fazer minha revanche, já que eu perdi o Aran pro Léo. E a gente poder jogar isso. Bom, vocês têm algo pra adicionar sobre o saque rápido? Ou a gente pode ir pro próximo tópico?
Acho que não.
Achei legal, só comentar que eu achei legal. Assim, eles, como o Lanassi falou, eles finalmente estão colocando coisas que forçam você a jogar diferente, né? É um modo totalmente diferente, que é bem legal, né? Esse tipo de coisa com... Você conseguir pegar uma mecânica base de um jogo, tipo, ter mana e você gastar, fazer mesa, você pega a mesma mecânica do Legend of Runeterra e consegue botar num outro contexto e ser um jogo que você joga de forma diferente. Então isso é muito maneiro. A possibilidade que eles têm de fazer isso e estão fazendo direito.
E lembrar, né, que os laboratórios são de graça, então você pode jogar com outras pessoas, pode jogar com seus amigos, então não tem limite, né? Tanto que a gente jogou um contra o outro naquele dia.
Sim.
A contenda... agora tem uma atualização, 3 regiões. Isso já é interessante. Por que é interessante? Porque baseado na performance de como esses decks de 3 regiões funcionam, pode ser que a gente tenha, sim, num futuro, uma atualização de jogo falando, olha, agora a gente não vai mais limitar decks a 2 regiões. Vão ser 3 agora.
Ou
sim, muito interessante.
Eu não acho que eles tirariam a limitação de 2 regiões. Criaria um formato para 3 regiões. Acho que é mais...
Eu acho que depende muito de como eles vão dos dados que eles vão pegar baseado nessa contenda, de como são os decks, de como eles performam, se tem um deck muito mais forte que outro, ou coisa do gênero. Mas eu acho que é um ponto interessante de a gente notar.
Sim.
Sim, o que eu acho é que, tipo, se bombar muito, pode ser que realmente a gente tenha uma atenção especial, como o Lance falou. Mas eu já acho que, tipo, 40 cartas dos regiões, 3 de cada carta, já é bastante diversidade, tá ligado? Eu acho que 3 regiões, você vai poder montar uns decks de control muito maneiros, né? Se você queria jogar de control com, tipo, a Nivea, você era forçado a jogar com Freljord, que não era uma casa, tipo, tão boa, e aí você jogava com Ilha das Sombras. Agora você pode jogar junto com Ionia, e aí você pode usar counter e tal. Então acho que pode ser bem legal, pode criar uns decks bem diferentes.
E mais sinérgicos, né?
Sim, sim. Você finalmente poder usar, tipo... pô, um deck de controle sem counter é... Que deck de controle é esse, né?
Então, assim, uma coisa que... Eu acho que se não surgir nenhuma combinação bizarra de decks muito fortes envolvendo três regiões, pensando talvez num futuro que a gente tem ali 7, sei lá, 8 regiões do League of Legends dentro do Runeterra pra você escolher. Eu não acho que 3 regiões pra você selecionar com uma gama muito grande de carta e diversidade de carta pra deixar o jogo realmente num estado que você tenha várias maneiras diferentes, né, de poder jogar o jogo, com opções de agro, de control, porque eles falam, né, eles querem deixar toda a carta de campeão, toda a carta viável, que funcione pelo menos em um deck. Então... é uma coisa que eu espero que talvez funcione no futuro. Eu acho que 3 regiões pode dar uns frutos legais. Eu não sei se agora é o momento certo. Eu acho que eles vão testar pra ver mais ou menos como vai funcionar. Mas no futuro pode ser que role.
É isso.
Bom. Personalização. Tabuleiro. Santuário Noturno. Guardião Dragonito. O pacote Dragonito. E tem o Dragonito Noturno também, né? Que ele vem com essa...
O Noturno é mais... da hora. Se você for um simp, você pode pegar o Dragonito azul.
Simp Lord. Agora, eu gostei dos versos de cartas, cara. Essas skins que saíram no LoL são muito... Essa aqui não existe, né? Essa aqui é da Karma, mas é meio que um preview do que pode sair no próximo Florescer Espiritual, quando eles criarem. Tem a do Teemo, que é a skin, e tem a do Yasuo com o Yone. Então... bem bacana, emote do Yone também colocado. Yone parece o Sesshomaru, né, do...
Sesshomaru.
Do Inuyasha. Pô, mas parece, mano, cabelão brancão ali.
Ancião, cara, o Lass Ancião, velho.
Pô, Inuyasha é maneiraço, como assim, galera? Aqui tem os requisitos mínimos para iOS, então eles estão mostrando que vai precisar de uma versão mais... A versão mínima para você ter do iOS vai ser a 13, para você poder. Então eles avisaram com antecedência para o pessoal atualizar os dispositivos. Missões épicas, é basicamente isso.
Isso não foi um patch grande, né? Tipo, não teve nenhuma mudança de carta, basicamente só foi conteúdo novo.
Só foi conteúdo novo, não teve nada. O Socha até, o Ice, desculpa, ele até falou no chat, né, que parece que eles não vai ter nada de 2.0, eles vão só jogar a mesma região lá e eles não vão botar nada em cima, entendeu? Então, tipo, porque no LoL tem muito isso, né, no LoL quando você vira Season, você muda o número do patch, a gente tá, sei lá, no 9. Eu fiz com o GSTV faz uma hora e eu esqueci já como eu sou. Acho que 9.16 a gente fez. Então, assim, quando chegar na Season 10, que vai ser no próximo ano, a gente vai virar e vai ser o patch 10.01, 10.0, entendeu? Entendi. Então, eu achei que eles iam importar o mesmo tipo de catálogo, né, de patches do Runeterra pro... do LoL pro Runeterra, mas pelo jeito não vai ser assim. Bom, passado isso... quero fazer um breakdown do meta. Tem um campeonato rolando, o Lore Mind Masters, campeonato com $75 mil de premiação. Então, o campeonato, acho que até o momento é o campeonato mais
maior premiação, né?
Maior premiação que teve do Legends of Runeterra.
Não sei quanto foi o Twitch Rivals, mas
Twitch Rivals eu acho que foi $50 mil, cara. Dividido. Uhum. Eu acho que o Mind Masters acabou ganhando. Então a gente vai dar uma olhada em alguns decks que eu acho que são bem interessantes da gente ver. Alguns decks que aparecem com uma certa recorrência, inclusive. Então a gente tem, olha, os
bom,
buffs.
Que todos têm, né? Esse daí é um bom de comentar.
O Ezreal Tef combo. Tem esse Ezreal Tef combo. 3 Ezreal. 3 TF. Tem um açougueiro, né? Que se você conseguir a mecânica de plunder de pilhagem, né? Ele ganha mais um, então ele... Ele já é bom por si só, né? Porque ele é uma mana 2-2, mas ele vira um 3-3, né? Você tem o Mestre da Sinuca. Mas é interessante de ver que esse deck ele trouxe de volta, né? Esse deck aqui, ele não é um deck de combo, né? A gente vai falar depois do deck do Draven e da Jinx, mas trouxe a mecânica de descarte de volta pro jogo. É, mas esse Ezreal TF, vocês chegaram a dar uma olhada nesse deck? O que vocês acharam?
Sim, eu já vi ele jogando, é bem legal porque é um deck bem agressivo e ele usa o endgame, né, com o Hex e você, como tem várias cartas que dão alvo e o Make It Rain, que tipo, ele dá três alvos diferentes, né, se forem três bichos, você tem um endgame com o Ezreal e o Hex, então tipo, é um deck bem legal, o early game dele é bem bom. É, eu acho que é o segundo melhor deck, o melhor deck é o que todos praticamente estão levando do campeonato, mas esse deck também é um deck muito bom, que eu acho que é o que segundo tem mais, né, tipo, tem bastante desse também.
TF também, eu cheguei a ver TF, TF tá aparecendo bastante, porque a gente tem que lembrar uma coisa, nas atualizações, muitos decks agros estão com bichos com 1 de vida, então o TF tá conseguindo entrar no turno 4 limpando mesa, muitos bichos foram pra 2 de vida, ou ele consegue dar carta dourada e matar aquele bicho com 2 de vida, ou ele consegue travar um bicho mais forte da mesa do oponente, e você tem que ter uma mecânica de comprar carta, né, então isso acaba conseguindo te ajudar bastante, né.
Basicamente.
Ó, ele cria um one shot, você tem. Você compra uma spell.
Esse deck me lembra aquele deck que a gente xingou uma vez, que não tinha nenhuma win condition, a win condition era comprar a win con do cara. Eles adaptaram isso pra ter uma win condition e agora o deck é muito forte.
Se ainda tem, né, o que você pega a carta do deck do oponente, que é muito bom, porque comba com o TF, conta na hora de você comprar. Você tem um warning shot, que é uma. Mas que basicamente para você... Tiro de aviso, né? Que você proca a pilhagem. Então você consegue descer esses bichos que tem essa mecânica, né, de pilhagem melhor. Então vamos dar uma olhada agora no deck que o Léo falou. Que é o Frostbite Midrange.
Esse daí eu acho que é o melhor deck.
3 Ashes, 3 Sejuanes. A gente tem 3 Homem Hawk. 2 arqueiros, a gente tem entre Fire and Guard Seeker, Alvaro Suntrapper.
Pra quem não lembra, é um deck muito parecido com o que a gente tinha antigamente, né? Que não tinha Sejuani, mas você usava Ashe, várias vezes você nem usava um segundo herói. E aí você usava bastante da mecânica do Frostbite com os bichos que você tem bem agressivos, né? De Noxus. Você tem tanto o Trifire and Glory Seeker e o combo do contra Trifire and Accessor, que compra muita carta, né? Quase todos os seus bichos têm 5 de ataque. E você consegue refilar sua mão inteira fazendo um drop 4, que se tiver bufado pelo Avarosan Hearthguard ou Homem Hawk, fica muito forte. Você basicamente vai fazendo bicho, não perde carta na mão e fica colocando pressão. E aí Ash flipa, você consegue tirar block, muito, muito forte.
Aí você
a adição foi o Capitão Faron, né? Que era... Basicamente, o jeito que ele mudou deixou ele bem melhor no deck.
Sim, pra finalizar a partida ficou muito bom, cara. Porque você ganha 3 decimate, né? E é um 8-8-8 com sobrepujar. Então, ele acaba funcionando muito bem. Coisa interessante também, né? Você tem o Reckoning, acho que em português tá com Hora do Acerto. Que é uma skill, que é uma essa spell, né, de 6 manas. Que se você tiver um aliado com mais de 5 de poder, você mata todas as unidades com 4 ou menos. Como esse deck trabalha com unidades de sempre 5 de poder pra cima, você acaba conseguindo limpar a mesa do cara. Funciona meio como se fosse um Ruination, né? Só que ele não afeta a sua board, só afeta a board do cara. Então, acaba sendo bem interessante de utilizar. Você tem coisas pra começo de jogo, né? Como Elixir de Ferro, o próprio Cunning Strike, pra você matar criaturas mais menores... E segurando o jogo. O que eu achei legal é que assim, a gente sempre brincava. Ah, Yeti é bom na expedição e tudo mais. E o Avaração Trapper aparecendo nesse deck. Então você tem. Quando ele é invocado, você cria um Yeti enfurecido. Que ele custa uma mana, ele é 5-5. entre as três cartas do topo. E você tem também a Tall Tales, né? Que é essa mágica que ela, quando... Se você tiver um Yeti, você sumona um Yeti enfurecido. Do contrário, você cria outro no topo do seu deck.
É dessa lista, mas não é ruim. Realmente não é péssimo, mas é dessa lista. Tipo, tem listas que são um pouco diferentes. Esse deck é bem forte. Tipo, outra parada do deck também é... Tipo, eu acho que ele conseguiu pegar destaque muito porque ele foi um dos poucos decks que não foi nerfado com o último patch, né? Uhum. Apesar de ele estar usando cartas que foram buffadas, né? O Captain Farron e tal... acho que a grande parada é que ele foi o único que não tomou nenhuma das cartas dele, tomou nerf. Muito pelo contrário, né? Então, acho que isso ajuda bastante do deck.
Porque a gente teve pilhagem, pilhagem foi nerfada em algumas coisas, a gente teve Ionia sendo nerfada, a gente teve coisas de Noxus de custo baixo, as de custo alto permaneceram boas. Então, de fato, esse deck é meio que... Acho que Freljord foi a casa que foi menos prejudicada, né? Foi a região que foi menos prejudicada nessa leva que a gente teve de nerfs. E, pra terminar, acho que a gente pode dar uma olhada no... Acho que isso aqui é bem legal porque mostra o efeito que a gente teve com as mudanças, né? Lembra que a gente falou que decks de descarte que poderiam aparecer? E esse aqui entra muito naquela questão de... Ele meio que entrou no lugar daquele Chainless Burn, né? Que era aquele deck que você usava... Você não tinha basicamente nenhum campeão. Só que aí você tinha um monte de bichinhos com custo baixo, que davam bastante dano. Então era um deck agro que ganhava muito rápido o jogo. E que tava muito difícil de controlar, né? Ele dentro da partida. Em resposta, né? Eles nerfaram essas cartas que eram problemáticas, mas eles deram uma bufada nessas cartas de descarte... E a gente viu que já começou a ter um efeito, né? Aparecendo nesse campeonato. O Dark Emperor Sabe acabou utilizando. E esse aqui...
Só uma nota, né? Eu acho que o site está desatualizado, mas aquele Simp Dredger ali, ele é custo 3, né? Ele foi bufado, porque aí você descarta uma para comprar o Sump Dredger.
O Sump Dredger.
O Simp. Simp Dredger.
Tá só no overview.
Aqui você vê o jeito certo.
Teve várias mudanças, né? O deck inteiro teve várias mudanças. A Zaunit Urquim também mudou. Agora ela foi pra essa mecânica, né? Descartar e comprar. Interessante que o deck tem outras pessoas que levaram também esse deck, né? Não só esse cara, mas é um deck também que tá vendo mais espaço. Acho que eles nerfarem tudo tá tornando tudo mais possível, né? Por mais que esse deck não fosse muito destaque antigamente, por tudo tá mais justo, digamos assim, esse deck consegue ter um espaço maior.
Ele meio que... Ele entrou naquele slot que eu falei, né? Porque ele é um deck agro, você tem Jinx, você tem Draven, você vai esvaziar essa mão rápida, a Jinx foi bufado, inclusive, né? O Super Mega Missile da morte dela, então funciona muito bem nesse deck em específico, você consegue esvaziar a mão. O Zakanor falou até do Crowd Favorite. Crowd Favorite era uma carta que era muito presente nesses decks de bichinho, né?
Ela foi nerfada, né?
Ela foi nerfada, porque ela era uma carta relativamente forte. Porque ele ganha mais um pra cada outro aliado que você tiver. Então, se for encher na mesa com esses bichinhos menores, funciona bem. Astute Academy eu gosto bastante, porque é uma mana, mas assim... Depois que você desce ela sempre vai acabar sendo uma 2-2. E nesse deck que você tem mecânicas de descartar e comprar, ela vai crescendo o poder. Então ela acaba sendo... Ela é meio que uma substituta, né? Para aquelas cartas que a gente tinha antes, né? De Noxus, que custavam barato e tinham um ataque relativamente grande. Então agora você consegue ser que ela seja uma 2-2 praticamente a todo momento. E com a Urchin aqui você consegue aumentar o poder dela. Com o Simp Dredger você consegue aumentar o poder dela. Com o Augmented Experimented você aumenta também. O Rumage também consegue fazer isso. O Jerry Rig... Esse aqui é de castar. E você tem Vision também. Então é um deck interessante. Eu acho que... esse deck eu gostei muito porque assim... Quando eles fizeram o nerf, eles tinham exatamente uma proposta em mãos. Que era o quê? Era fazer a Jinx... a Jinx e o Draven serem viáveis e entrarem nesse arquétipo de descartar a mão e você conseguir, de fato, conseguir jogar aproveitando esses descartes que você vinha criando. Então, eu acho que esse deck em específico mostra bastante que A gente até criticou um pouco do balanceamento, né? Tipo, o nerf na Shadow Assassin, que a gente achou que foi bastante pesado. Mas, pelo menos assim, do report que eu vi, né? Dos decks que a gente tem aqui aparecendo nesse campeonato, a gente pode até pegar mais algum pra vocês acharem legal pra gente falar.
Tem uma variedade, né? Que antigamente...
É, tem uma variedade maior. Você tem,
vocês
tipo...
realmente acharam?
Sim.
Ah.
Antes,
não é possível.
Antes tinha muita coisa de...
Tem 5 decks no torneio? Como que tá variado, gente?
Não, calma.
Comparado com o que tava.
Que era Heimer vai.
Ô, louco. É muito deck. Mais deck,
velho. Não, esse ainda tem um monte de Sea Monster, mas era Heimer vai, Sea Monster, e aí você botava um terceiro deck com as casas que sobravam. Sempre, todos os decks eram assim, nos campeonatos.
É, você tem Demacia Bannerman.
Tem muito mais variação. Agora você leva Fast Bite Midrange e escolhe outro deck pra colocar. Que é tipo, esse
não,
é o deck.
É que vocês só estão dois decks, né? Mas sim, é porque quando você tem dois decks, você não pode repetir casa, é mais fácil. Mas quando você leva três, acho que teria mais variedade. Aí realmente eles vão usar os dois melhores, que é esse Monster. Assim, só de ter quatro, cinco melhores decks, eu acho que já é bom. Porque, tipo, Bannerman, o Draven Jinx, o Sejuani Ash e o Sea Monsters. Então, tipo, acho que tinha mais um ainda.
E o Ezreal TF.
Tipo, 5 decks eu não acho ruim. Antigamente a gente tinha alguns decks que conseguiam competir, tipo... Já, eu me lembro de metas que só tinha, tipo, um deck, tá ligado? Assim, eu gostaria que tivesse um deck de elusivo por aí, vivo ainda, mas...
Ionia tá bem afetado. Porque, assim, esses são os decks que acabaram se classificando, né, pro top 6 do campeonato. Não, top 6 não, eu ia cuidar de campeões, desculpa. É, que se classificaram para sinais do campeonato. Então ainda isso aqui não é o report completo, ainda vai ter as colocações e tudo mais sobre ele. É, mas você vê, tem uma certa consistência de decks, isso é óbvio, isso acontece em todo card game, né? Seja card game que é um deck só, seja card game que são mais decks. Nesse caso, eles adotaram a estratégia de cada um levar 2 decks em vez de 3. A gente tava vendo muitos campeonatos utilizando 3 decks, né? E aqui eles deram uma diminuída. Eu acho isso interessante, porque assim, de uma maneira indireta, eu acho que acaba afetando, né, como você vai montar os seus decks para trazer pro campeonato. Acho que antes, quando você tem 2 decks só para escolher, você já tem que pensar um pouco mais nas suas limitações, né? Acho que essa é uma limitação que eu acho boa.
Sim, true.
Eu acho que um deck é meio troll, porque eventualmente você pode cair em umas matchups que seu deck não vai ganhar, basicamente, porque... É o jeito que o jogo é construído, pelo menos até o momento é o jeito que o jogo é. Não se tem uma variedade de cartas suficiente para você ter um deck que consiga, de maneira consistente, bater todos os outros. Até porque se tivesse isso, seria nerfado, com certeza. Então, essa estratégia que eles colocaram de levar 2 decks, eu acabei gostando. A gente tem algumas coisas diferentes. Sea Monsters, acho que é o que todo mundo conhece, né? O deck de Maokai e Nautilus, que você quer chegar na
mecânica.
Esse não mudou.
Ele sofreu nerfs e tal, mas os nerfs não foram relevantes o suficiente pra tirar o deck do funcionamento. Sim. Então.
Tem um deck.
Tem
um deck interessante aqui que a gente até pode dar uma olhada, que eu tava vendo. Foi 3 dias atrás. Pode falar.
Tem que falar do Bannerman. Bannerman teve uma mudança bizarríssima, que eu dei um predict sem querer, velho. Os caras estão usando uma Citra, 3 Genevieve e um Heart.
A Genevieve foi bufada, né? A gente tem que lembrar disso.
Eu dei esse predict sem querer no último programa e falei que talvez ela substituiria a Citra no deck e realmente...
Mais um, né? Sim.
É.
Muito bom.
Porque, né, ela dá mais um, tem o...
Patrulheiro.
Ela consegue
puxar um desafiador, ela consegue puxar um bloqueador.
Ela basicamente fez o deck voltar à vida, entre aspas. E aí eles estão usando uma MFzinha ali, mais ou menos, né? Naquelas.
É porque agora usando, né, Scout, mais Scout, acho que a MF deve ficar um pouco melhor, né? Porque antes você tinha Scout, mas você usava tipo a Queen e o Grizzled Ranger só. Agora, né, você tem mais a Genevieve, dá uma moral boa.
E a Genevieve se aproveita muito bem do Rager's Resolve. Quê? o fato de você poder usar os Scouts direito com o Rager's Resolve, basicamente você ganha, tipo, um removal free usando uma carta de uma mana, sabe?
Não, como você ataca duas vezes e é Challenger, é como se a Genevieve, quando você usa isso, ganha mais 2 de vida, né? No mínimo. Sim. Então, tipo, é muito forte. Muito forte. Scout com Rain Resolve é muito bom. É mais uma etapa de combate que o cara tem que... É forçado, né?
A trocar. A e ele é trocar com todos os bichos seus sendo... tendo tomando um de dano a menos, né? Então isso é muito importante no contexto de troca. Na hora que você soma, porque você deu, se você deu dois ataques no turno por conta da mecânica de patrulheiro, e você soma a quantidade de dano que você acabou não tomando, você percebe que faz uma diferença insana dentro desse deck, né? Uma coisa interessante que eu acho é o Petty Officer, né? Ele tá aparecendo bastante deck. Ele invoca o barril, né? Que dá mais um de dano pra alguma spell.
Ou um drop 1, né? Sim.
Ou um drop 1.
Ele dá nesse deck aí é mais drop 1, eu acho. Porque você não tem muita magia que dá dano, né?
Não, então, não tem. Mas...
É porque curva muito bem, né? Você faz ele into Bannerman, o Bannerman dá duas vezes mais um, né? Tipo, faz dois corpos, então é muito forte. Mas... É um deck, é uma carta que é decente, né? Antigamente eu achava bem merda, mas realmente tem contexto que as cartas, os bichos, os corpos extras que você põe na mesa é muito bom.
Eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que se eu, hoje, pra craftar um deck pra jogar, eu acho que esse seria o melhor deck pra craftar.
É bem simples.
Eu acho, ele é simples de jogar e ele é sólido.
Sim, sim. Ele não tem deck que vai segurar se você fizer Citral, Artifice, Petty Officer, Bannerman, Queen, não tem. Se você botar um Miss Fortune no meio, pronto, não tem. O cara não tem o que fazer.
Acho que, assim, pra quem tá começando ou pra quem tá voltando a jogar e quer fazer algum deck, eu sugiro fortemente fazer esse deck.
Eu fui procurar aqui... E sim, eu estava correto. O Powder Keg tá ali, o bicho que faz Powder Keg tá ali exatamente por causa da MF. Ele não tá ali por causa de spell ou bicho. Porque spells e skills dão dano a mais.
Ah, skills contam. Eu achei que era só spells.
Não, mas aí, tipo, se você não tiver MF na mesa, você vai pôr drop 1, que é muito bom também.
Sim,
né?
Com certeza. Mas ele tá aí não é à toa, tá ligado?
É, porque basicamente, né, com ele... Ela é como se a MF tivesse flipada, né? Ela tá dando 2.
Ela flipada dá 3, né? Mas
é 3?
É. Será que... Quando a MF flipa, entra 3 skills dela na pilha? Ou é uma que dá 3?
É uma que dá 3.
Quando ataca, não, é
teoricamente
aqui, ó.
Teoricamente dá 4, né?
Não. Não, são 3... Tipo, saiu um bagulho, só que dá 1 de dano 3 vezes, é isso.
Então
é isso aqui,
três...
ó, é o Bullet Time, ó. Ele dá 1 de dano 3 vezes para os inimigos batalhando e o Nexus. É uma skill só. Mano. Custa 0. Não é uma skill 3 vezes na pilha.
O Powder Keg faria dar 2 de dano nas 3 vezes ou só na primeira vez?
Acho que 2 de dano nas 3 vezes.
Isso é bem quebrado.
2 de dano nas 3.
Justo.
Se você conseguisse aproveitar disso...
Mas é que, tipo, eu acho que se você tem MF na mesa, você não precisa fazer esse bicho pra ser forte.
Com certeza não, sim. Mas é uma interação muito forte.
Com certeza.
Uma coisa, vez você faz o Petty Officer, você deve fazer o drop 1. Mas realmente, essa interação com a MF é muito forte mesmo. Se você conseguir dar 2, o cara ele simplesmente não pode bloquear. É um ataque que você tem 100% de certeza que o cara não vai bloquear nada, ou uma troca péssima pra ele. Então,
aí você ataca com o Scout, o cara não bloca, toma o dano, você ataca de novo... Mas e aí, você vai bloquear agora?
Morreu. Hã? Sim. O Panther Keg morreu, mas sim.
Mas já, você já deixou... Você já passou um dano ali que...
Sim.
Você bota o cara numa encruzilhada, tipo... Ou você bloca e perde seus bichos na troca, ou você não põe nada pra blocar e toma dano, entendeu?
Sim.
Então, tem outro deck que também não levaram no torneio. Pelo menos ninguém que passou ali pro top 8. Uhum. Foi o Endure ainda, tá aparecendo bastante.
É, eu vou até colocar porque pegou o top 1, inclusive.
Mas ainda tá rodando legal. Ele tá... O deck deixou de estar rodando em volta de fazer um porre de aranha e lidar com, tipo, os outros decks pra ganhar uma característica mais agressiva jogando em volta do Neverglade Collector, que é o que quando o outro aliado morre, ele drena um do Nexus do inimigo. Então ele tá jogando com o bicho que faz 2 Saplings, ele tá jogando com Haunted Relic, que faz 3 espíritos, 1/1 com efêmero. Tudo pra fazer bicho pra jogar em volta dele.
E aí você fecha a curva, né, com o Enduring, que pela quantidade de bicho que vai morrer, né, ele vai acabar sendo bem forte. Tem drops muito fortes, tipo, tem o Dark Beast também, que a primeira vez que um aliado morre, ele ganha +2/+2. Isso é permanente, então ele vira um 3/3. Você tem o Cursed Keeper, que é um staple, né, que
em deck de Enduring. Como você joga junto com o Ferryard, você ganha acesso ao Omenhawk, que consegue lidar muito bem com o early game, adicionando o poder nos bichinhos pequenos. Ravenous Butcher também consegue lidar muito bem com o agro do deck. Eu acho que é um deck que tem tudo pra ser o melhor do formato.
Eu tenho um amigo meu que tá jogando bastante. Até pegou mestre esses dias, o Patrick. Ele até é apoiador do Akido. Ele tá no tier do Runeterra, mas ele nunca mandou o deck pra avaliação. Mas ele tá jogando com esse deck. Eu lembro que ele chegou pra mim e falou: cara, eu adorei jogar com esse Enduri, porque finalmente eu parei de perder pra Ezreal Karma e essas coisas, sabe? Porque, sim, de fato, esse deck tá muito consistente. O que eu achei legal, cara, é que o Neverglade Collector, ele meio que cria uma mecânica de Aristocrats. A gente tem a... Eu esqueci agora a carta, aquela menininha no balanço.
Putz. Tô ligado, é custo 2, né? 0-3. Só dá dano.
Então, assim, o Neverglade, ele é um pouco melhor porque... Tudo bem, ele é mais caro, mas ele te cura, exatamente. O drenar, ele acaba...
Ele não morre pra 3 de dano, né?
Exatamente, o que é muito importante nesse jogo, a gente já frisou isso umas 20 edições, que 4 pra cima você já tá num range muito interessante pra fugir de remoção, então...
Não só isso, ele também consegue blocar se precisar, ele tem toda a característica de, tipo... A partir da hora que ele tá na mesa, o cara tem que tomar cuidado do jeito que ele troca.
Sim.
É bem complexo, sabe?
O que é legal desse deck, tipo, às vezes o cara vai fazer um ataque que ele só perde. Tipo, ele não te dá dano, porque seus bichos morrem e se cura. E ele toma dano no processo. Então, tipo, é muito legal a forma diferente, né, que ele traz, assim, tipo, o win condition do deck. Muito legal.
Só que esse já é um deck que, assim, às vezes o pessoal entra aqui... Às vezes o pessoal entra no deck Safone Terra, né? Que é o melhor lugar hoje em dia que a gente tem pra pegar listas e tudo mais. É um site que é constantemente atualizado. Só que, assim, tome muito cuidado na hora de montar deck, porque esse deck não é um deck tão fácil assim de você pilotar. Tem que saber as mãos específicas, você tem que saber como é que você vai combar, você tem que saber que hora que você vai usar tal spells, você tem que guardar. Pra fazer num turno, às vezes, um Neverglade com uma Haunted Relic, por exemplo, pra você drenar e dar 3, entendeu? Então, tem toda uma interação por trás, assim. Quando eu falei do Bannerman, eu falei porque o Bannerman é muito mais fácil. Ele segue uma curva de, tipo, você quer fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem 7 tem.
Se você a carta, você joga na mesa, é isso.
Exatamente. Você enche a mesa de bicho, bate, vai fazendo troca com o cara, aproveitando da mecânica de patrulheiro que você consegue atacar mais de uma vez no turno. Você tem também a perseguição implacável, né, que você consegue ter um terceiro ataque se você quiser, então isso acaba sendo bem importante. Já esse é um deck um pouco mais difícil de pilotar. Mas se você está mais acostumado com o jogo, já é um deck que nem o Kion falou, que acho que está muito bem posicionado no meta atualmente. É bem complicado de lidar com ele. Você tem mecânicas muito boas, né? Tipo, a Elise criando aranha. Que a Elise continua sendo uma carta muito boa. A gente já falou isso, olha, no começo do Runeterra, que era uma das cartas a ser nerfada. E a Elise nunca foi nerfada, né? Ela continua sendo 2 manas, 2/3 com o Amedrontar e tendo essa questão toda que ela ataca, ela sumou numa aranha 1.
Eu acho que só o Ezreal TF consegue lidar bem com esse deck, tipo, de maneira efetiva, de verdade. Os outros decks... Todos vão penar pra fazer alguma coisa contra ele.
A Kalista que flipa agora, da mesma maneira que o Lucian flipa, né? Vendo aliados morrer, então ela transforma.
A interação é ótima, né?
Tem mais algum deck que vocês querem falar?
Bom.
Não, acho que esses são os de meta, né?
Esses são os melhores atualmente, né?
Acho que tem esses. Vai ter o Sea Monsters, que não teve praticamente nenhuma variação, né?
Eu acho que não precisa falar muito desse, porque é o único deck que, tipo, a lista basicamente não mudou, sabe? Se Monster sempre jogou do mesmo jeito e aquele nerfzinho que deram no Drag Dredgers lá não fez a lista mudar de jeito nenhum. O negócio é que, se eu não me engano, ele tá jogando mais lento agora por causa disso. Eu lembro de ter visto várias listas com Ruination, Atrocit, sabe, uns negócios assim, pra, conseguir limpar a board e se manter vivo. Mas, ainda assim, era um negócio que já faziam antes, então... Acho que a lista não mudou em si.
Uma variação que eu vi ontem e eu achei muito interessante foi que, em vez de Maokai, você usa TF no deck.
Aí vocês querem se caralhar.
Aí, viajo, eu gosto do TF, mas pelo amor de Deus, quem fez isso é maluco.
O deck sabe que é o pior? O deck funciona, cara, porque o que acontece?
O TF é bom, velho. Sim.
Aí, querem se caralhar.
Porque, assim, o TF, o que você faz? Se você compra a maneira de flipar o TF é comprando carta. Se você compra carta, automaticamente você tá chegando no deep. Então, assim, ele tem outras cartas que vão procar o deep, então ele não vai ter a mecânica de você jogar as cartas fora que nem o Maokai faz. Ele até tem com outras coisas que nem o Selvage ele usa no deck, só que ele trabalha, assim, da seguinte maneira... Ou o Nautilus flipa ou o TF flipa. O que flipar primeiro, melhor pra ele. E ele consegue resolver o jogo. Mas a lista é basicamente bem parecida. Você tem o Devourer of Adepts.
Pela cara do deck, parece que nenhum dos dois flips você perde.
Cara, pior que você consegue flipar os dois. É bem consistente, porque quando você tá fazendo o descarte, né, das cartas do seu deck, você tá comprando. Então, assim... são duas maneiras que você está utilizando, por isso que Selvage é uma carta tão importante, porque você está fazendo quatro, na verdade, para chegar perto do Deep.
Sim,
e...
é que o Deep é muito forte nesse deck, né?
Uhum. E eu gostei da lista. Eu preciso pegar o usuário da Twitch que estava jogando com esse deck, mas ele estava conseguindo... Ele estava, top 30, sabe, jogando com esse deck. E tava funcionando muito bem, cara. Eu me surpreendi porque foi uma variação. Porque sempre que eu vi... Assim, quando eles lançaram, foi muito óbvio que Maokai ia combar com o Nautilus. Assim, foi um deck... Porque esse deck, acho que ele nasceu, sei lá, 2 horas depois da expansão sair, sabe?
Da expansão, Não, a gente jogou quando tinha acabado essa expansão, lembra?
Sim. Porque o Nautilus continua muito absurdo, né, cara?
Sim. Pô, 14-14, lembra da minha reação vendo o negócio? Não tem como,
13-13.
13.
E os monstros marinhos custam 4 a menos pra serem baixados.
Perderam a mão.
13-13, Tuff Fearson.
Mano, o Nautilus é assim, ele tá quebrado no LoL e ele tá quebrado no Runeterra. Porque no LoL também é o melhor suporte do jogo, by far, assim.
Aí você tá erradíssimo, Lunas. Meu Deus do céu.
Qual que é o melhor, então? Fala aí, ô espertão.
Qual é o suporte que você bane sempre na Flex da Terra?
Não, mas isso aí é porque eu não gosto, velho.
Não. Esse é o melhor de todos.
É rixa pessoal, cara. É totalmente diferente.
Gatito is broken. Sim.
Cara, não fala de Yumi, não. Que Yumi me dá trigger, velho.
E aí? A gente tem mais alguma coisa pra falar?
Acho que não. Acho que das listas é isso mesmo. Pessoal, se vocês querem fazer algumas perguntas e respostas, a gente pode tá respondendo. Pode ser acerca de tudo, cara. Acerca do programa, acerca do cabelo do Kion, acerca da vida pessoal do Léo Mané. Mas de preferência do Runeterra, assim.
Por favor. Beleza, valeu.
Ou não.
Cara, eu não acho que o Nautilus é o melhor suporte, porque eu gosto de jogar de Nautilus. Eu não gosto de jogar de Nautilus. Pra mim, o melhor suporte de todos é o Thresh. E acabou a discussão.
Gatito.
Vocês gostaram da tática do Léo contra o Kanan de atacar pelas costas? Cara, eu acho que o Léo foi injusto. O Kanan deu uma chance pra ele, porque o Kanan ia esbagalhar o Léo Mané. E o Léo Mané foi trapaceiro ainda.
Trapaceiro não, cara. Tem que ganhar, o objetivo é ganhar. Sur... Não tinha regra de bater
sujo,
de frente,
sujo, cara. Foi feio o que você fez, velho. Foi feio, assim. Eu tive vergonha, cara, do que você fez contra o Conan. O cara é mó gente boa, mano. O cara não ganhava nada pra tá fazendo aquilo lá, pra tá fazendo aquele negócio do Batalha Campal. Aí você foi lá e você humilhou o cara.
Vamos encerrar
aqui, você já se rendeu ao TF, Léo?
Encerrar?
Não, calma, tem pergunta, filho. Leu Mané Monoshaco só no backstab, Blue Ice.
Verdade. Eu rodo em triste com absolutamente tudo, amigo. É assim que funciona.
Boa noite. Não. Por que não deu uma de Felipe Neto? Não, cara. Ele deu de outra coisa que eu posso mostrar pra você, inclusive.
Para, velho.
Aqui, ó. Aqui, ó. Ele, mereço, né? Ele fez cosplay da bonequinha troll.
Não acredito. Ah, só ele, graças.
Vocês acham ser bom com Swain? Cara, eu acho que Swain é bom com TF. Eu acho que Swain roda bem com...
Sejuani.
Sejuani também, porque são mecânicas parecidas para os dois fliparem. Que mais? Eu queria muito que GP e Swain fosse realidade, mas não é. Embora pareça ter uma sinergia entre eles, não acaba não funcionando.
Uhum.
Mano. Eu já desisti do Vlad. Mano, eu desisti do Vlad faz muito tempo. O Vlad, pra mim, só se os caras lançarem...
Não teve opção, né?
Vai ter que ter uma tribo do Vlad. Crimson... Tipo Crimson, sabe? E ter carta tipo Bannerman. Dar mais um pra todos os Crimson, assim. Aí, quem sabe, eu começo a jogar de Vlad. Mas eu desisti do Vlad, infelizmente. Eu desisti do Vlad tanto no lore como no League of Legends. GP, pior champion do negócio. Atualmente eu acho que é sim, cara. Eu acho que.
Sempre foi. Não, o pior é o Vlad, né? Mas. Porra, o GP é outro.
O GP tá bem próximo.
Quando lançou, vocês me fazendo jogar de. Mano, na moral. Você lembra que você me mandou jogar de GP ou no NES?
Eu lembro, cara, eu lembro.
É.
Eu lembro que eu achei que ia ser legal, porque o GP é legal no League of Legends. Pô, os barrilzinhos ali, você faz ali uma trivelinha ali, explode tudo, mas no jogo não tá funcionando. Eu quero muito saber o que eles vão fazer no 1.9, porque vai pular 1.8, vale lembrar isso, né?
Vai pular 1.9, na verdade, vai já pro 1.10.
Não, eu acho que vai pular 1.8. Deixa eu confirmar essa informação pra não enganar os telespectadores do programa. Ó, a atualização 1.8 vai ao ar no dia 26 de agosto. Ah, eles vão pular 1.9 para 1.10. Então existe a 1.8, tá? Eu achei que a 1.9 existia e a 1.8 não ia existir, tá?
Eu gostei como eles simplesmente não explicaram porque eles vão pular uma atualização. Só falaram, a gente vai pular.
Eles não querem trabalhar, bando de vagabundo.
Não, mas por que eles só não falam, a atualização 1.9 vai demorar mais pra sair? Os caras, não, nós não vai ter 1.9, vai direto pra 1.10. Porque na 1.9 não tem atualização. Mas
deve ter o calendário deles.
Mas enfim, a gente não sabe, até pegar resgatar uma pergunta um pouco antes ali, sobre o lançamento do novo set, a gente não tá sabendo de nada, do fundo do coração a gente não tá sabendo de nada mesmo, de quando vai ser o set novo. A informação que a gente tem é a mesma que a gente passou pra vocês e que foi mostrado naquele vídeo da Riot, que em agosto vai sair uma região nova. E que daqui 2 meses, depois de agosto, então setembro, em outubro, entram mais cartas. Depois vão entrar mais cartas, depois no ano que vem sai uma região nova no começo do ano, que é em fevereiro, se não me engano, e assim constantemente. Eles tinham um calendário planejado até 2021. A gente não sabe se esse calendário mudou, porque não foi postado nada sobre isso até o momento aí no site do Legends of Runeterra. Então assim, assim que a gente souber de alguma coisa, se for algo pertinente, se a gente ver que tá rolando muito spoiler e... chegando perto da data, é o que eu falei quando a gente mudou o programa da maneira semanal pra maneira quinzenal. Que se rolar de uma semana que não tenha patch notes e eles lançarem as cartas novas, a gente vai fazer programa nessa semana. Então, assim, a gente vai avisar com antecedência, porque eles vão avisar com antecedência também o lançamento das cartas. Mas aí a gente faz programa exatamente pra, assim, lançar quando tá no hype, a gente pode montar um deck junto, que nem a gente fez quando saiu a Água de Sentina, mas... eu espero que saia agora em agosto pra gente ter aí criação de conteúdo de qualidade pra vocês, porque a gente tem os decks, tudo mais acontecendo, mas é legal quando sai a expansão nova, porque assim, não tem nada desbravado, não tem Dex of Runeterra atualizadinho, que você sabe todos os decks que pegaram o mestre, então a gente vai, monta um deck e começa a jogar, então acho que é uma experiência bem bacana de ver como as cartas novas funcionam e tudo mais. Espero que saia realmente em agosto. Mas bom, pessoal, é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o programa vai ser, assim que terminar aqui, que eu encerrar a transmissão, fazer o upload para o YouTube. Inclusive, já vou mandar o link do canal do YouTube para vocês. Aqui no chat.
Ah, cara. Alright, mano, deixa quieto, vai.
A gente tem aqui então o canal do YouTube pra quem quiser. E além disso, como sempre, PicPay e o nosso Discord. Recomendo sempre, olhem Discord, que a gente tá. O Kion até já soltou. Obrigado, Kion. O Kion colocou o Discord. No Discord a gente bota as atualizações, tem os anúncios das lives também pra você quiser seguir as lives do Lamané, as lives também do Cálice, do GSTV, do Skit. Só do. Aqui do próprio canal do Around the Rift, Around the Runeterra. Então a gente pode postar lá, a gente vai postar também nas redes sociais, tá aqui embaixo, então o arroba nosso no Twitter, tanto meu como do Léo Mané, como do Kion. E a gente vai ficando por aqui, então primeiro dar a oportunidade pro meu companheiro à direita, Kionzinho, faça a sua despedida. Gostou da homenagem hoje?
Nossa, você já parou pra pensar que eu tô na sua esquerda e não na sua direita?
Cara, mas é que tá espelhado pra mim, entendeu?
Ok, então. Boa noite aí, rapaziada. Valeu todo mundo que apareceu aí. E como sempre, próximo programa a gente vai avisar em tudo quanto é lugar. Twitter a gente sempre posta, no Discord a gente sempre posta também. É isso. Obrigadão.
E agora, o espadachim sem honra, Léo Mané.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ligar a stream agora, jogando o campeonato do jogo concorrente. E é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo. Até o próximo Around the Terra.
Então eu vou dar aqui o. Vou finalizando aqui a gravação.